Gabriela y Eli.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 8 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, parceiro de bancada, o Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renatinho. Bom início de semana do Jornal do Meio-Dia, né?
É verdade. Bom início de semana no meio da semana. Ótima tarde para todos. Daqui a pouquinho a gente vai estar liberando a participação do ouvinte, tá bom? Através do 36752000 e a turma que vai participar pelo WhatsApp já sabe, não recebemos mensagens de áudio para participações no WhatsApp. É o 98829-1029. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Faltam 13 dias para a chegada da primavera, não é isso, Kátia Gomes?
Já tá pertinho, hein, Renata? É. Estação das flores pintando aí. Parece que tá tão perto que o sol tá raiando daquele jeito, né? Desde aí o início do feriado, dias bonitos, ensolarados em Ilhéus. Imagino que diversas cidades aqui da Bahia, né? Principalmente do sul da Bahia. Então é isso, em breve chegando aí a primavera, a Estação das Flores, uma estação super colorida e alegre, né? Quem não gosta? Pois é, nós estamos, depois dessa folga do feriadão, né? Estamos aqui de volta para deixar você bem informado, caro ouvinte, com o Jornal do Meio-Dia. Então, a partir de agora, né, a gente vai deixar você bem informado, lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jajamada e a outra na Marquês de Paranaguá. É, lá na Supermoda você conhece tudo que é tendência da primavera, das estações primavera-verão, já chegando novidades para você. Corre até uma loja Supermoda. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Do 12:10. Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: manifestações acontecem em todo o Brasil. Foram as manifestações de ontem, no 7 de setembro, e a gente vai falar sobre isso ainda hoje.
Meio Norte, Teresina, pré e contra Bolsonaro, manifestações sem violência pelo país.
Diário do Nordeste, Ceará, disputa de forças.
Tribuna do Norte, Natal, Bolsonaro diz que não cumprirá mais decisões de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Bolsonaro eleva o tom e tenta enquadrar STF e TSE.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Encorajado por força de atos, Bolsonaro fala em ignorar STF.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:11, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa, viu, caro ouvinte? Então, lembrando que daqui a pouquinho você vai poder falar conosco ao vivo pelo telefone 3675-2000 e também, claro, né, a partir de agora você já pode enviar aí a sua mensagem escrita no WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Não liga não, o WhatsApp da Gabi não recebe ligações, nem chamada de vídeo, viu? Para o Jornal do Meio Dia, evite também enviar áudio, que a gente não vai soltar aqui sem ouvir antes. E então, é melhor você enviar a sua mensagem escrita, resume direitinho, coloca seu nome, olha, sou João de Ilhéus ou João de outra cidade, e fala o assunto, tá? Certamente nós vamos divulgar. Olha, são 12:12. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Eu estava aqui observando, né? Deu uma melhorada aqui nos números, baixando cada vez mais, principalmente em Ilhéus. E os dois boletins mais atuais, tanto de Ilhéus como de Itabuna, saíram dia 6, tá? Portanto, na segunda-feira. Então, eu recebi aqui já esses boletins de ontem para hoje. Então, a gente tem que divulgar, tá? São os mais atuais de Ilhéus e Itabuna. Em Ilhéus, o boletim registra 20.247 casos confirmados desde o início da pandemia e, neste total, são 19.655 curados. O município de Ilhéus tem apenas 26 casos ativos. São as pessoas que ainda estão doentes, né? E, infelizmente, o município registrando 566 óbitos, diminuiu mais o número de leitos. Antes, Ilhéus tinha 81 leitos UTI Covid. Aí foi para 61 leitos UTI Covid. Aí agora tem 41. Eu vou explicar de onde reduziu mais 20 leitos, tá? Então, atualmente, Ilhéus tem 41 leitos de UTI Covid. Desses 41, só tem 14 leitos ocupados, né? O que demonstra que vem diminuindo o número de pessoas doentes internadas em leitos de UTI em Ilhéus. Mas dessas 14 pessoas internadas, gente, 8 pacientes são de outros municípios, não são do município de Ilhéus. Apenas 6 são do município de Ilhéus. Então, vem melhorando aí os números, né? Graças a Deus. A gente espera que zere tudo, fique todo mundo bem. No boletim da Covid de Itabuna, que também é o atual, dia 6, saiu dia 6, porque no feriado, né? Obviamente, o pessoal não trabalhou. Mas hoje deve ter de Ilhéus e Itabuna de novo. Então, a gente fala que o de Itabuna do dia 6, 34.871 casos confirmados, mas deste total são 33.908 curados. 311 casos ativos em Itabuna, 15 pessoas em internamento de leitos de UTI, 34 leitos de UTI disponíveis. Itabuna vem melhorando também os números, hein? 9 leitos de internamentos clínicos ocupados, 37 leitos clínicos disponíveis. Lá, infelizmente, tem 562 óbitos registrados, tá? Então, Itabuna e Ilhéus vem melhorando aí esses números da Covid. A gente não vê a hora que zere, né? Porque a pandemia ainda existe, né? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar se cuidando, evitando aí as aglomerações, tá? Inclusive, a gente vai falar de vacinação, porque a vacina é importante, sim, contra a Covid-19. Você que ainda não se vacinou, procure o posto de saúde da sua cidade, claro, conforme a sua faixa etária, tá? Vamos falar aqui de Ilhéus, que no caso continua em 18 anos mais, tá? Então hoje está tendo sim essa vacinação para a primeira dose e, claro, quem tem segunda dose agendada. Então a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em Ilhéus continua hoje. Quem tem aí 18 anos ou mais pode procurar aí os postos de saúde, tá? Claro, da sua região, norte, oeste, sul, tem o centro, tá? Sem falar que tem o SEMAI, que também fica ali na Avenida Canavieiras, antigo Colégio Fênix. Já lá no SEMAI, deixa eu explicar aqui para você, ó, pessoas com segunda dose marcada até 8, que é hoje, de setembro, podem ir sim aos postos de saúde, tá? Conforme o horário específico e, claro, no SEMAI. O SEMAI começou às 8, foi até às 12, retorna a 1 hora da tarde e segue até às 3, tá? Da tarde. E lá, na Cruzada do Bem, pelo Bem, que começou às 8 da manhã e segue agora até 1 hora da tarde. Caso você está com a sua segunda dose agendada para hoje, você corre lá que dá tempo de tomar a sua vacina. 14 unidades de saúde estão ofertando a segunda dose da vacina de Oxford, AstraZeneca. O SEMAI e a Cruzada do Bem aplicarão a segunda dose de todos os imunizantes, todas as vacinas. Então, não esqueça, vá sim se vacinar. Aproveitar, Renato, e fazer um alerta aqui. Tá rolando muita fake news, inclusive pessoas postando no Instagram que em Ilhéus já começou vacinação para 12 e 17 anos. Não, em Ilhéus ainda não começou e nem foi divulgado nenhum calendário sobre isso. Diariamente eu recebo aí da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, a gente tem que deixar isso claro, todo o calendário da vacinação. Então, a informação que eu acabei de divulgar é a atual. 18 anos mais, continua a vacinação, e aplicação da segunda dose para quem está marcada até hoje, dia 8 de setembro. Então, lembrando que em Itabuna é que está com esse calendário de 12 a 17 anos. Então, se você recebe uma artezinha, preste atenção que tem o logo da prefeitura. Então, está lá nessa arte o logo da prefeitura de Itabuna e as pessoas não estão observando e estão postando dizendo que é em Ilhéus. Então, preste atenção porque acaba se tornando uma fake news, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e, claro, divulgar o que é oficial. Vá sempre lá nas redes sociais, a prefeitura tem o saúde.ilhéus, tá? O Instagram, que você confere. E nós estamos sempre divulgando o que é oficial, tá bom? Vindo aí da SECOM Ilhéus. E a gente vai falar, Renato, sobre o centro aí Covid de Ilhéus, que desativa aí, mas o atendimento ambulatorial continua, desativa leitos de UTI. Por quê? Antes dos 81 leitos, Ilhéus passou para 61, desativando 20 leitos UTI Covid no Hospital Costa do Cacau. E aí esses leitos foram destinados a outras doenças. E agora, mais 20 leitos de UTI Covid foram desativados na Central Covid. Mas lá continua, né? Como ambulatorial, não é isso?
É isso. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Ilhéus anunciou que vai desativar temporariamente os 20 leitos do Centro Covid-19, hospital de campanha montado no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a desmobilização do serviço ocorrerá de forma gradual, levando em consideração o cenário epidemiológico do município após a queda dos casos ativos e nas internações. O serviço ambulatorial será mantido com atendimento 24 horas. As coletas para o exame de detecção do vírus serão feitas das 8 ao meio-dia. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, até o momento, 575 moradores de Ilhéus perderam a vida para a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 7 pacientes no município estão internados em leitos de terapia intensiva. Desde o início da pandemia, conforme a CESAL, 19.655 moradores de Ilhéus tiveram contato comprovado com o vírus e se recuperaram da infecção. Atualmente, o município tem 25 casos ativos da doença. Vacinômetro. O painel de acompanhamento da cobertura vacinal da Bahia informa 113.078 moradores de Ilhéus receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, nos quais 60.396 completaram o ciclo de imunização com segunda dose.
Que bom, né? Um número já bastante expressivo em Ilhéus de pessoas vacinadas. A gente divulgou aqui os números da Covid que são enviados pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde, mas lembrando que também acabamos de divulgar o boletim da CESAL, que é a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, tá? São 26 casos ativos, 566 óbitos. Então a gente trouxe os dois aí para você, né, acompanhar só aí esses números. Mas a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus diz que vale esses números do município, né? Porque lá tem divergência na CESAB. Enfim, são 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje trazendo muitas informações do setor policial. Inclusive, Coutinho, me chamou a atenção aí, eu estava vendo as suas manchetes. Que violência em Ilhéus, hein? Boa tarde para você, boa quarta-feira. Vamos de notícias?
Tudo bem, Cátia? Excelente quarta-feira, excelente meio de semana para você também, Renato. Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira, também excelente quarta-feira, Bad.
Ó, excelente quarta-feira, Coutinho, e eu lhe chamo assim, ó.
Coutinho Neto. Ho, 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 ho. Coutinho Neto.
Bonita chamada, hein? Gostei.
Faz tempo, hein? Deu saudades.
Vamos deixar programado aqui para todo dia, viu?
Obrigado, Renato. Valeu, sim. Sempre deu saudade dessa vinheta, porque foi feita para a época do esporte. Eu sempre recordo do nosso inesquecível Neo Bastos.
Verdade.
Obrigado. Verdade. Obrigado, Bed. Vamos lá, então. Você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, todos tenham também uma excelente quarta-feira, porque a nossa viatura hoje teria que ser, na verdade, um caminhão de informação do setor policial. Muitas ocorrências, Kátia Gomes, Renato Nogueira, inclusive, Kátia, infelizmente, violência, sim, registrada na cidade de Ilhéus. Agora, trazer os detalhes do que aconteceu nas principais delegacias de Ilhéus, Itabuna e também de toda a nossa região, nas ocorrências, principalmente, das últimas horas, porque estamos de folga na segunda-feira, feriado ontem, final de semana, muita coisa acumulada, não teríamos tempo para a nossa viatura da 102,9 circular com tanta notícia de polícia. As principais são, hein? Infelizmente, eu repito, aconteceu ontem uma execução na zona norte da cidade de Ilhéus. O fato foi o seguinte: tiros foram disparados na Praia do Luciano, na local conhecido como Boca da Barra, na Barra de Itaipe, zona norte, aqui na cidade de Ilhéus. Uma vítima, Robert Silva Santos Magno, de 27 anos de idade, conhecido por U. Ele foi morto ontem, no início da tarde, por volta das 12 para 13 horas, na praia da Boca da Barra. Muitas pessoas estavam na localidade no momento em que aconteceu esta execução, no momento em que ocorreu este tiroteio. Inclusive, segundo informações de populares que estavam naquele local, a vítima ainda tentou fugir, mas mesmo assim foi atingido por vários tiros deflagrados por cerca de 8 indivíduos que estavam a bordo de 2 veículos. O jovem não resistiu e morreu no local. Inclusive, o Departamento de Polícia Técnica foi até o local e removeu o corpo para o Departamento, para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. A Polícia Civil já está comandando a investigação através do delegado Elber Carvalhal, do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Esse foi o segundo crime registrado no mês de setembro e Ilhéus contabilizando 55 homicídios no ano de 2021 e 13 bandidos mortos em confrontos com as forças policiais. No caso, a 7ª Corpim é com 68 mortes violentas apenas aqui em seu núcleo de homicídios na cidade de Ilhéus. Em decorrência ainda deste intenso tiroteio que ocorreu ontem, no início da tarde, na Boca da Barra, na Praia do Marciano, na Barra de Itaipe, também foi duas pessoas acabaram também sendo atingidas por balas perdidas. Um policial militar que pertence à CIPA Mata Atlântica, e antiga Polícia Ambiental, a CIPA, melhor dizendo, ele foi atingido por um tiro nesse intenso tiroteio que ocorreu naquele local ontem à tarde. O policial é um subtenente, eu não vou divulgar o nome do policial, vou manter em sigilo, mas ele foi encaminhado consciente e, segundo as últimas informações, está passando bem. O tiro teria atingido de raspão. De acordo ainda com um áudio do policial militar, nas redes sociais, os indivíduos utilizaram um carro modelo Fiesta de cor branca e tomaram rumo no sentido Litorânea Norte, no Malhar. além do policial, outras duas pessoas foram alvejadas, como falamos agora, o Robert, ele faleceu no local, e outro homem, identificado apenas por Rafael, que é residente do Alto do Coqueiro, foi levado também com vida para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não temos atualização do seu estado de saúde nesta quarta-feira. Portanto, aí, as pessoas ontem ficaram aterrorizadas no momento desta execução na zona norte da cidade de Ilhéus. Olha, infelizmente também aconteceu uma tragédia aqui no município de Ilhéus, envolvendo uma moradora aí do Banco da Vitória, onde fica a nossa rádio Gabriela FM. Foi uma pescadora, identificada por Maria de Fátima Bonfim Oliveira, de 54 anos de idade, que era moradora, como falamos agora, do bairro Banco da Vitória. Ela morreu afogada após o barco que ela estava virado no Rio Cachoeira, ali próximo ao bairro Teotônio Vilela. Este caso aconteceu ainda na última segunda-feira. Segundo a família, a pescadora Maria de Fátima Bonfim Oliveira, ela havia saído no início da manhã, acompanhada de umas duas amigas, duas colegas, para pescar. Quando estava retornando, o barco acabou virando por conta do peso e também estava ventando muito forte na hora do acidente. Um homem tentou ajudar as vítimas, duas conseguiram sair com muitas dificuldades da água, mas conseguiram sair com vida, enquanto a pescadora Maria de Fátima faleceu, não conseguiu ter a mesma sorte das companheiras. Mesmo tendo o suporte de reanimação do SAMU, ela veio a óbito. A dona Fátima, segundo informações, era muito querida aí no Banco da Vitória, também era muito conhecida entre os pescadores. O corpo foi velado na própria residência e foi sepultado ontem pela manhã no próprio cemitério do Banco da Vitória, aqui em Ilhéus. Nossos sentimentos, portanto, em nome dos colegas de rádio da Gabriela FM, que tem a sua sede no Banco da Vitória, da direção desta emissora, e também aqui nosso nome para a família enlutada e também os amigos todos que conheciam a dona Fátima no Banco da Vitória. Na nossa região, no local conhecido como Pratas, que fica localizado na zona rural do município de Arataca, um homem foi morto a tiros. Não se sabe ainda qual a motivação para ter acontecido este crime. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado e removeu o corpo. Este foi o quarto crime do ano naquela cidade. Já é a sexta por fim registrando o homicídio de número 94 em seus arquivos de violência no ano de 2021. Daqui a pouquinho, Renato e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura da 102,9 retorna com você a bordo, com a sua máscara, com seu álcool gel, também com cinto apertado e com a sua carteira de vacinação. Eu aguardo você daqui a pouco, porque, olha, um jovem, ele foi morto a tiros na região de Presidente Tancredo Neves. Também tivemos homicídio em Gandu, violência também no município de Gandu, duas execuções em menos de 48 horas. E em Jequié, uma dupla acabou executando um jovem em via pública. Essas informações de polícia e muito mais daqui a pouquinho, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo. Daqui a pouco você retorna com mais informações. Vamos aproveitar que são 12 horas e 28 minutos. Dá tempo já liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 29, já 29 minutinhos. Mandar um alô para Osmário Gomes de Jesus, nosso ouvinte. Obrigada pela audiência, Osmário, e parabéns, feliz aniversário, tá? Seu aniversário hoje, não é isso? Deus te abençoe e lhe dê muita saúde, né? O importante é ter saúde, né, Osmário? Parabéns para você, Osmário Gomes de Jesus, morador de Ilhéus. Feliz aniversário e para todos os aniversariantes do dia. Já temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala aí de onde? Boa tarde, você já está no ar.
Boa tarde.
Quem fala?
Ô moço, eu sou morador aqui de Oliveira.
Ah.
Observe bem, quase uma hora no ponto de ônibus de Oliveira, peguei um carro. O carro lotado, igual sardinha da Via Metro.
Nossa.
O ônibus de ordem 36,50. 33,50.
Uhum.
É linha 23. Eu tô aqui com...
Você tá no ponto de ônibus em Olivença?
Não, nós Peguemos um ônibus, quase uma hora de relógio, lá no centro. O motorista deixou a gente na praia do Beikidó. Não tem movimento nenhum, não começou movimento. Falou que a empresa só ia, mandou eles trazer até aqui, porque vai ter movimento mais tarde. E não é para levar quase 100 passageiros, idosos, doentes, lotado aqui na pista, no sol quente. Não levou a gente, pagamos a passagem.
E vocês desceram onde? Deixaram...
Na backdoor.
Na backdoor?
Sim, na backdoor. O povo tá falando aqui.
Meu Deus do céu.
Se deu sorte, não tocar fogo no ônibus. E se pegar o carro do prefeito para tocar fogo no carro do prefeito?
Calma, calma. Não vamos por esse lado, não.
O povo não tá aí, moça. Como a gente tá sofrendo aqui no sol quente, para ir até a urgência.
Meu Deus do céu. Olha, eu entendo aí a revolta de vocês, mas assim, a manifestação tem que ser de forma ordeira, né, pacífica, não leve para esse lado ruim, não.
Mas não tem manifestação ainda não, moça, nós somos passageiros.
Eu entendi, meu querido. Deixa só te falar que eu entendi. O ônibus saiu do centro de Ilhéus lotado, tem que levar vocês até dentro de Olivença. E deixaram vocês, né, o ônibus deixou vocês aí, o motorista, deixou vocês na backdoor, que é bem antes de chegar em Olivença. Né?
Bem antes, ele não quis ir até a Olivença, não. Não começou o protesto ainda.
Entendi.
Ficou com medo do protesto de onde ficar lá. Entendeu? E nós já estamos já chegando aqui no Batuba. Pense numa caminhada, as pessoas doentes, deficientes.
Meu
o motorista
Deus.
Que foi ordem da empresa, que não poderia fazer nada. A empresa ia medo. Mas o pessoal está numa revolta. Tem gente que não pode andar.
Imagina.
Como é que você vai de lá até o limite?
É uma caminhadinha mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você como morador de Olivença, vai acontecer alguma manifestação aí hoje?
Vai.
Que hora?
Daqui a pouco, tá começando, eles vão começar daqui a pouco. Entendeu? Vão descer daqui uns 20 a 30 minutos.
E o objetivo, e qual o objetivo da manifestação? É por conta de falta de ônibus?
Não,
ou os índios.
É, segundo informações, eu soube que eram os índios.
A gente não tem nada a ver com esse movimento, entendeu? Mas vai ter movimento, como sempre tem, esse movimento.
Tá.
Eles estão se preparando, já passamos já.
Tá bom.
Urubatuba.
Tá bom.
Eles estão descendo. Mas o motorista poderia levar a gente até o final.
Entendi.
Ou até Batuba.
Entendi.
É até o Batuba onde a gente está.
É, pelo menos até lá, né?
É, agora
tá,
a gente já espera, já não tem ônibus, moço. Uma hora de relógio.
Meu Deus.
Olha como é que nós estamos aqui, não estamos nem deixando mais andar. Espera uma hora de relógio.
Entendi.
Quando já havia mesmo.
Tá bom, quando então, meu filho.
Oi?
Vamos falar aqui no programa, viu? Um abraço pra você, boa sorte.
Ao vivo. E aí eu falava que a gente ia trocar fogo no carro do prefeito.
O senhor está ao vivo.
O senhor está ao vivo, por isso que eu estou falando, tenha calma, o senhor não pode falar certas coisas no ar, não, porque o senhor está produzindo provas contra o senhor, não fale isso, pelo amor de Deus,
mas
isso é muito pesado.
Eu sei, você não tem culpa, não. Nós que estamos sofrendo por causa do prefeito e do secretário de trânsito, que não resolve nada. Veio fazer política aqui para a esposa do prefeito e outra candidata. Parece que esqueci o nome do outro candidato. Entendeu?
Então, eu entendo a indignação. O que eu quero dizer é assim, as coisas não podem ser resolvidas com violência. Aproveita que o senhor está no ao vivo. Aproveita que o senhor está no ao vivo para fazer pedidos, né? Alertar, abrir os olhos, tentar abrir os olhos aí desse prefeito. Pede a ele para ajudar o povo.
Mas ele não ajuda, não, moço. Ele não quer saber de nada do sofrimento do povo, não. Ele não sabe o que é sofrimento, ponto de ônibus, Olivença, já não tem ônibus, senhora. Não tem ônibus pra gente. É um sofrimento que nós sofremos no meio desses ônibus. E botou o secretário de Forte, que era para resolver, mas o secretário só foi assumir para fazer política para a esposa do prefeito. Isso é uma verdade. Eu não posso pedir nada ao prefeito, não, moço. Porque ele as coisas entram pelo ouvido e sai pelo outro dele. Ele não gosta de cobre.
Pois
ele está sofrendo nem a gente aqui em Olivença, sem ônibus, sem cobrador os ônibus, só os motoristas trabalhando.
Triste.
E quando a gente pega um táxi lotação, eles pegam o táxi lotação e prendem até, tomam o carro.
Meu
entendeu?
Deus.
E a gente, vamos depender de ônibus, moça. Mas ainda bem que tem vocês aí para nos ajudar. Agora, pedir ao prefeito, moça, ele sabe disso. entendeu? Ele sabe que a gente tá sofrendo.
Uhum.
Tá bom?
Tá bom, meu filho, eu entendo.
É um sofrimento,
viu?
Muito grande a pista.
Tá certo, um abraço aí pra você, pro povo de Olivença. Eu realmente sinto muito, sabe? É, isso que vem ocorrendo em Ilhéus, essa falta de ônibus coletivo, né? A demanda aí já não atende, a frota já não atende a demanda. Ele falou que ficou uma hora esperando o ônibus. Quando o ônibus chega, Renato, e pega eles no centro da cidade pra levar até Olivença, né? Eles foram surpreendidos com isso aí, foram deixados ali no backdoor, então eles têm que dar uma caminhadinha boa e certamente com sacolas, né?
Sim, sim.
De compras e tal.
Algumas pessoas com problemas de saúde, né?
É.
Mas a gente deixa claro também, Kátia, que o motorista apenas cumpre ordens.
Cumpre,
né?
Ordens,
porque
isso é verdade.
Porque às vezes algumas pessoas querem agredir o motorista, né? Isso.
E já está chegando aqui, já estão chegando as imagens, os índios já fecharam a rodovia, tá? A BA-001, logo após o Batuba Beach, então já está tudo parado. Tá chegando aqui as imagens, tá? Então, infelizmente aí o pessoal foi deixado no meio do caminho, porque os ônibus também não passam, mas independente disso, a gente quer pedir ao senhor prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, tenha consideração, tem que resolver essa questão aí em Ilhéus, poucos ônibus atendendo a demanda. Neste momento, os ônibus realmente não tem como passar lá. Já foi fechado, tá? O ouvinte disse que ainda não tinha começado, mas acaba de chegar aqui as imagens, protesto dos índios em Olivença, não passa carro nenhum, nem para um lado, nem para outro. Chegou também, Renato? Hã? Mais aqui?
É, você mandar para cá para mim também.
Ah, tá, beleza. Então tá aí, gente. Ó, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Ok, segura aí.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
O Yatai Sushi está fazendo um ano. E nesse mês de aniversário, promoções todos os dias. E rodízio às quartas-feiras. Siga-nos no Instagram Yatai Sushi Truck. Ou pedidos pelo WhatsApp 981400743.
Promoção de móveis é na Zoom Casa Decor. Tudo em movelaria com mega descontos pra você. Racks, painéis, aparadores, cristaleiras, cadeiras, mesas laterais e de centro. Corre, vem logo buscar o seu na Zoom Casa Decor. WhatsApp 739-9823-6128. E Instagram Zoom Casa Decor.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamentos.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamentos.
Tairone Maia.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Danielson. Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui?
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Você conhece o crediário mais fácil do Brasil? Aqui na Supermoda, você abre seu crediário e parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes no cartão. Só aqui na loja mais linda, descolada, melhor atendimento, você consegue parcelar suas compras e sai com a sacola cheia. O que você está esperando? Corre pra Supermoda. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes.
Vamos falar agora da poderosa carnaúba amarga, que age direto no aparelho digestivo, auxiliando na eliminação de toxinas do sangue, que causa entupimento de veias, ajudando ainda na redução do colesterol, diabetes, obesidade, inflamação no fígado, mioma e muitos outros males causados pela má circulação do sangue. A carnaúba amarga, além de vir em líquido e em cápsula, você encontra também a carnaúba Kids para sua criança. Carnaúba amarga, o legítimo tem a foto do homem do chapéu de palha. Recusa imitações, você encontra nas farmácias e em casas de produtos naturais.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Gicolé Sorvetes, o sabor da felicidade. Servimos geladinho gourmet, sorvetes e hambúrgueres. Gicolé Sorvetes, Praça Pedro Matos, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Disque Delivery 99113-8561.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabu, na Avenida Cinquentenário 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabu, na 848, ao lado da Cesta do Povo.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 250 mega por apenas R$ 99,90. Para contratar, acesse itsbrasil.net ou ligue para 0800 071 3545 e escolha o melhor para você.
A Gabriela vai te mostrar como se constrói a melhor rádio. Para começar, projete a melhor programação. Depois, selecione uma mão de obra qualificada.
Aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto.
Aqui é Simone.
Aqui é a Simaria.
Aqui é Wesley Safadão.
Eu sou o Marcos.
Aqui é o Beluti.
Bruno.
Marrone.
Aqui é o João Neto.
Aqui é o Frederico.
Henrique e Juliano.
Aqui é o Eduardo Costa.
Aqui é o Gustavo Lima.
Aqui é o João Bosco.
Aqui é o Vinícius.
Aqui é Michel Teló.
Aqui é a Marília Mendonça.
Aqui quem fala é o Luan Santana.
Aqui é a Maiara.
Aqui é a Maraísa.
Aqui é o Jorge.
Aqui é o Matheus.
Construa uma base sólida com muita informação.
Os melhores locutores.
Dando aquele belo acabamento.
Agora equalize tudo.
Com muito amor, decore com as melhores músicas.
Pronto! Esta é a obra do sucesso.
Gabriela FM, a casa é sua.
É só chegar.
Pode entrar.
E ficar.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço.
Horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Manda um abraço para o professor Emerson, do curso Gabaritando, acompanhando o Jornal do Meio Dia, ligadinho, né, Emerson? Obrigada, viu, professor? Manda um abração, um beijo para ela, minha amiga querida também, Elissandra, da CIA de Eventos. Sempre ligadinha, né? Trabalhando por Ilhéus aí, jogando duro com as meninas, né? A equipe da CIA de Eventos. Elissandra, um beijo pra você, minha amiga. Obrigada pela audiência também. Renato, temos um ouvinte na linha? Temos algum ouvinte na linha? Então vamos atender aqui o nosso ouvinte. Oi, boa tarde. Quem fala aí, de onde?
Boa tarde.
Boa, quem fala?
Eu estou falando com... É a Suzy, é?
Não, você está falando com Kátia Gomes e com Renata.
Ah, Kátia.
Do Jornal do Meio Dia.
Kátia Gomes e o Coutinho, né?
Também, Renata e Coutinho. Pode falar, meu querido.
Legal.
Pois não.
Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a FM Gabriela.
Isso.
Pela abrangência do... audiência, né?
Muito obrigada. Obrigada. Ela, a gente que agradece.
Realmente, o senhor Valderico Júnior é um rapaz que tem futuro aqui na nossa região, viu? Eu quero deixar registrar isso aqui.
Uhum.
Eu estou indo para Santa Luzia.
Sim.
E ouvindo o rádio aqui, vocês, algum ouvinte aí entrou dizendo, reclamando aí do ônibus.
Sim.
Mas como eu estava no meu carro, eu disse, poxa, eu parei aqui para falar com vocês.
Sim.
Minha reclamação é o seguinte.
Sim.
O índio para, simplesmente eles param e deu dor de barriga, para. E a gente fica refém desse pessoal. Porra, velho, que coisa horrível esses índios, rapaz. Ninguém suporta mais esses índios aqui na região. Ah, tá certo que tá se discutindo lá o marco temporal, né?
É, da demarcação de
mas
terra.
Até se chegar um consenso, ninguém aguenta mais. Os caras fecham a ponte, para tudo. Eu tô indo resolver um negócio lá em Santa Luzia, vou ter que parar por causa desses caras, rapaz.
Uhum.
É um absurdo isso.
Uhum.
É claro que o cara reclamou aí, o prefeito tem culpa, sim.
Uhum.
E outras autoridades têm culpa, sim.
Uhum.
Mas alguém tem que chegar para esses índios e dizer, rapaz, não dá mais. A reivindicação de vocês vai fazer em outro lugar. Ninguém suporta mais se atrapalhar a vida dos outros, rapaz.
Uhum.
É umas pessoas inúteis que ficam atrapalhando a vida das pessoas, entendeu, Kátia? Me desculpe.
Entendi. Não, você tem direito à sua opinião. Você tem direito.
Mas é uma coisa que eu gostaria de falar. Parei aqui no estacionamento do meu carro.
Entendi.
Só para registrar isso aí.
Uhum.
Porque tá demais. Uhum. Ninguém pode ir nem fazer negócio por causa desses índios.
Uhum.
Que coisa horrível, rapaz.
Tá bem.
Um absurdo isso.
Uhum.
Eu sei que eles têm os direitos deles. Mas não atrapalha a vida dos outros, entendeu, Kátia?
Uhum, entendi.
Desculpe aí meu desabafo, mas é verdadeiro.
Tá bom.
E volto a afirmar, parabéns a Gabriela FM, uma rádio de uma abrangência espetacular. Parabéns pelo seu programa, o Coutinho aí, a turma toda.
Muito obrigada.
Um abraço, minha querida.
Obrigada. Nós, o Jornal do Meio Dia... Eu, Kátia Gomes, o Marcos Bezerra, Coutinho Neto e, claro, o nosso coordenador que está aqui me dando uma força durante esse mês de férias de Marcos, o Renato Nogueira. Nós agradecemos, sim, ficamos muito felizes com o carinho, né, Renato, dos ouvintes. E claro, ele tem direito à opinião, né? O Jornal do Meio Dia está aqui de microfones abertos para isso, né?
É, ele só tem que ser um pouco contido quando dizer que o índio é inútil. Aí não pode, né?
É, não pode. É aquela coisa, né, meu senhor? A gente entende a sua insatisfação, mas todo mundo tem direito à manifestação. E os índios encontraram esse caminho aí, essa forma para se manifestar e chamar atenção, né? É, claro que se a gente ficasse sabendo antes da manifestação, a gente divulgaria antes para que as pessoas se programassem de uma outra forma e não pegassem esse caminho, né? Então, assim, a gente entende o lado, tá, do ouvinte, do cidadão que precisa ir e vir, mas a gente também entende o lado dos índios que tem que fazer a sua manifestação, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma. Agora, pelo amor de Deus, a gente pede que seja tudo muito pacífico, tá?
Do mesmo jeito, né, Kátia, que você acabou de fazer a sua colocação aqui, com relação àqueles que se sentem chateados ou atrapalham a sua situação, que a gente também deixa os canais da Gabriela à disposição dos organizadores dessa...
Manifestação.
Em manifestação, né?
Para ligar aqui e falar.
Exato, também para saber, para a população saber, e de repente a população está junto com eles, né?
Exato, porque a população fica às vezes perdida sem entender por que essa manifestação, por que para, fecha tudo. Então, quem está à frente pode ligar sempre aqui, falar ao vivo, tá? A gente abre espaço. É, os índios vêm se manifestando pelo país em relação a essa audiência que vai acontecer, essa votação no STF, sobre o marco aí legal das demarcações de terra no país, tá? Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. Parabéns pelo seu programa. Boa tarde para a Renata. Renata, você está fazendo falta, viu? Não ligou, pediu o teu.
Em breve ele volta.
Eu que você tem uma pessoa que está substituindo você maravilhosamente.
Que bom que vocês
gostam. Abraço,
que
Deus possa abençoar você. Cátia.
Ô, querido, deixa eu só pedir a você, zere o volume do seu rádio, porque eu fico, não entendo tão bem quando você fala comigo, quando tem um rádio aí repetindo.
Então, veja bem o que eu lhe falei a semana passada, na questão desse administrador de Deus. Que é, mais uma vez, que é que eu posso chamar ele de prefeito. Você viu a situação desse senhor que está sofrendo um pino só quente daquele, cara, que é situação gravíssima. Eu vou lhe fazer um pedido, cara. Pelo amor de Deus, quando você, alguém ligar para o seu programa, você não diga para esse povo, para fazer pedido para o prefeito, não, porque o prefeito não está nem aí para a gente.
Misericórdia.
A preocupação do prefeito era antes dele ganhar a eleição, Cátia. Coloque isso na sua cabeça. É bem mais fácil se resolver uma coisa, qualquer situação, uma crítica construtiva, diante da Gabriela, do seu programa que tem aí com o Renato, para ser resolvido de que fazer um pedido a esse prefeito. Porque o prefeito, nesse momento agora, ele não está ouvindo nada. Alguns puxa saco dele, está fazendo a gravação e depois repassa para ele. Mas vai entrar num vídeo e sair no outro. Então não adianta dizer assim, faça o seu pedido para o prefeito. Não adianta, cara. Porque a gente só é valorizado no dia da votação. Eu disse para aquele povo lá, eu estive lá visitando eles, nessa última campanha para prefeito, e disse, a decisão está na mão de vocês, vamos decidir agora. Estive lá, não foi porque eu votei em junho e fiz campanha para junho, mas disse lá, está aqui, ó, a mercadoria está na mesa, vocês é quem vai escolher, você já está na parte dele, vocês é quem vai decidir. Eu falei com vocês, mesmo senhor, eu conheço ele de perto, e disse para ele, abra do olho, porque vai dar um problema gravíssimo no futuro. Olha agora o resultado. Aí o Renato falou no instante que a culpa não está no motorista, justamente.
Isso.
Não está no motorista.
Não está.
Mas a direção da empresa disse para mim que qualquer reivindicação que for feita diretamente para a empresa só depende agora do prefeito. Está vendo aí, Kátia?
A gente já vem falando isso aqui já.
Justamente no povo, pode não estar no prefeito. O prefeito não está nem aí para o povo. Entendeu? Um abraço, Deus abençoe você. Renato, continua na sua pegada, viu?
Ok, Kátia, meu amigo.
Continua nessa guerra. Que você está de parabéns com esse programa. Deus abençoe você.
Amém, amém. Um abraço aí pro ouvinte. É, eu entendo a indignação dele também, tá? Quando ele fala, ah, não adianta você pedir aí pro povo fazer o pedido pro prefeito. Só que eu não posso ser conivente quando a pessoa fala que vai tocar fogo no carro do prefeito. Eu não posso. Eu sou contra qualquer tipo de violência, seja A, B ou C. Eu não acho que as coisas têm que ser resolvidas dessa forma. Então, eu tô aqui para abrir espaço para vocês, caros ouvintes, botarem para fora, reclamar, mas com lógica. Vocês não podem ir pelo lado da violência, tá bom? Eu não apoio isso, nunca vou apoiar. Eu tô aqui para pedir, tá? A gente faz as críticas construtivas, mas tá aqui para pedir, né? Alertar. Senhor prefeito, olhe pelo povo. Vamos resolver esse problema, essa problemática dos ônibus coletivos, que é uma coisa que existe já há mais de um ano, né, Renato?
É verdade.
Desde o início da pandemia. Então, assim, a pandemia vem reduzindo. Logo, logo, com a fé em Deus, a gente vai poder gritar e dizer acabou, mas ela não acabou ainda, só que a vida continua. O povo precisa ir e vir. E o povo precisa de ônibus coletivo de qualidade. Porque, primeiro, não é de graça, Renato. O povo paga para circular num ônibus coletivo. E aí tem essa problemática em Ilhéus. Então, eu estou aqui para pedir mesmo, vou continuar pedindo. E eu peço aos senhores ouvintes, quando ligar aqui para questionar, para fazer a sua crítica construtiva, para reclamar, só tenha ponderação. Não levem para o lado da violência. Eu não vou ser conivente com isso, tá? De jeito nenhum, com ninguém. Mas os microfones vão continuar abertos aqui. Por isso que a gente, quando recebe certos áudios aqui, a gente não solta, gente. Não tem condições, tá? E certas mensagens escritas, a gente também não tem condições de ler e divulgar no ar. Todo mundo tem que pedir as coisas, reclamar de forma pacífica. ordeira, tá bom? É o que a gente pede aí, tá? 12 horas e 54 minutos, vamos de informação. Vou resumir aqui para vocês. A Bahia tem menor número de casos ativos desde 2 de maio do ano passado, tá? Então, a Bahia registrou ontem, quando saiu o boletim da CESAB, o mais baixo número de pacientes em isolamento residencial internados por causa da Covid-19 desde 2 de maio do ano passado, tá? E com base nos números de 2020 e 2021, aí, claro, divulgados pela CESAB. Então, gente, falar de vacinação rapidinho, 9.138.408 vacinados contra a Covid-19 na Bahia com a primeira dose ou dose única. E a Bahia também já vacinou 82,42% da população adulta, 18 anos ou mais, tá? Que maravilha, hein, gente? Rapidinho, resumindo aqui, o Ministério Público do Trabalho entra, então, na fase decisiva o inquérito do Ministério Público do Trabalho para apurar responsabilidades da patroa Melina Esteves França no caso da babá que se jogou do terceiro andar de um prédio no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os auditores do trabalho que atuam no caso já formaram a convicção para enquadrar o caso como de trabalho análogo ao de escravo, viu, Renato? Então, enquadramento como trabalho escravo agrava a situação da empregadora desta babá. Que coisa, hein, Renato? Esse caso chamou atenção, hein?
Principalmente porque tem câmeras filmando. Eu não entendo, às vezes, a demora para se tomar uma decisão,
não,
né?
Não é, rapaz?
Porque as câmeras provaram. E a gente tem agora também informações de outras babás, né?
Que procuraram a justiça,
exatamente,
né?
Exatamente.
Para fazer o seu relato, dar o seu relato. Que também sofreram com essa empregadora chamada Melina. Gente, que loucura, né? Esse comportamento dessa mulher, pelo amor de Deus. Não, mas ela tem que ser responsabilizada, né? Então, enfim. Olha, 12 horas e 56 minutos, o repórter Coutinho Neto já está sendo acionado, né? Para fazer a segunda entrada de hoje aqui, trazendo mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho Neto, quais são as notícias agora?
Viatura ligada, viatura com pressa, viatura a postos. Vamos lá então, circulando com informação no setor policial, nossa segunda participação aqui no Jornal do Meio Dia. Um jovem identificado apenas como Lima. O Lima foi morto em Presidente Tancredo Neves. Segundo informações policiais, o jovem trabalhava como pintor. As polícias civil e o Instituto Médico Legal de Valença foram acionados e enviaram equipes para realizar os procedimentos cabíveis. No momento, não há informações sobre a motivação ou a autoria. Violência também no município de Gandu. Mais homicídio foi registrado no segundo em 48 horas. O crime aconteceu na Rua dos Ciganos, próximo a um ginásio de esporte daquela cidade. A vítima de ontem, terça-feira, é um homem de nome Felipe Jesus dos Santos, de 28 anos. O outro caso envolvendo também violência em Gandu, quando outro jovem foi morto. Ele era suspeito também de envolvimento com tráfico de drogas. Ele foi identificado apenas como Kael, no caso Kelzinho. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida pelos autores dos disparos na noite do último domingo. Tudo isso acontecendo no município de Gandu. Já no município de Jequié, Adriano Santos, conhecido como Niquiba, ele foi morto a tiros por volta das 11 horas de segunda-feira. As informações dão conta que dois indivíduos estavam na motocicleta dispararam mais de 10 vezes contra a vítima, que tentou fugir, mas não conseguiu. Esse é o terceiro homicídio no município em pouco mais de 24 horas também. Violência extrema no município de Jequié. Olha, em Santa Luzia, duas pessoas foram baleadas ontem à tarde por volta das 15 horas. Uma das vítimas de arma de fogo, identificada pela polícia como Joilson Santos de Jesus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o posto de saúde naquela localidade, onde receberam os primeiros atendimentos e posteriormente foram transferidas para o hospital de base de Itabuna. No extremo sul da Bahia, município Teixeira de Freitas, aconteceu um crime ontem, terça-feira, por volta das 9 horas da noite. A vítima estava de bicicleta quando foi atingida e foi identificada como sendo Williams Ricardo da Cruz, 32 anos de idade. Após o crime, a polícia militar foi acionada e esteve no local tomando as devidas providências. Ele foi executado em via pública. Olha, nossa grande Bahia, Serrinha, capital da vaquejada, capital do Cinzal, um homem de 36 anos de idade foi morto a tiros por volta das 7 horas da manhã de ontem, 7 de setembro. Segundo a polícia, Tiago Andrade Freitas, conhecido como Gato Seco. O Gato Seco caminhava por uma via pública quando homens em um carro se aproximaram e um dos ocupantes disparou contra a vítima com uma arma de grosso calibre, uma escopeta calibre 12. A polícia militar chegou a realizar rondas naquela região em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso. A polícia isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e a remoção do corpo de Gato Seco. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Delegacia Territorial do município de Serrinha, aqui em nossa grande Bahia. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu? Você retorna na edição de amanhã, de quinta-feira, com muitas informações para nós. Deixa eu dar um recadinho aos nossos ouvintes. Eu vou deixar para fazer o sorteio do rolo de papel de parede da casa da Zoom Casa Decor amanhã, tá? Na quinta-feira. Então, amanhã, durante o programa, eu informo isso para confirmar direitinho. E aí, no final do programa, a gente faz. Hoje não deu, tem muita coisa aqui para divulgar, então eu preferi deixar para amanhã, tá bom, meus amores? Queridos ouvintes que não perdem uma promoção, quem não gosta, hein? Ó, deixa eu lembrar aqui a vocês que hoje, semana passada, a gente até fez aqui uma entrevista muito bacana com a Marilene e com a Luciana sobre a quinta caminhada com a Virgem Maria. Esse ano vai ser um drive-in. Então, caminhando com a Virgem Maria, o evento hoje a partir das 5h30 da tarde, tá? Concentração 5h30 da tarde, na Avenida Soares Lopes, ao lado dali do circo, ok? Então, o tema é Natividade de Nossa Senhora. Então, hoje começa às 18 horas, mas a concentração é às 17h30. Então, não perca, vá lá participar, tá bom? Um abraço para Marilene, Luciana e toda a equipe que está organizando aí mais este evento. Renato vai dar uma passadinha rápida no WhatsApp da Gabi e divulgar aqui algumas mensagens. Não é isso, de ouvintes?
Ok. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de fazer um apelo. Minha mãe está com 35 dias que saiu de casa, foi para Ilhéus e ainda não voltou. O nome dela é Ivone da Silva Piero. Nossa. Ela foi para a casa do namorado, no Nossa Senhora da Vitória, o bairro que ela falou onde estaria. Pede para ela notícia para os familiares e os filhos. Me ajudem, por favor, a encontrar minha mãe. Estou preocupado com ela. Tem 35 dias que ela sumiu.
Nossa. Como é o nome da mãe?
É, o nome da mãe dele é Ivone da Silva Pedro. O dele é o Gabriel da Silva Souza.
Então, atenção aí, a dona Ivone da Silva Pedro, é isso?
Piero.
Piero, né?
É.
Ivone da Silva Piero, seu filho está à tua procura, tá? 15 dias já, minha amiga. Passou da hora da...
35 dias.
35 dias, já passou, hein? De dar sinal de vida aí, por gentileza, tá? Então, Ivone da Silva Piero, entrar em contato com seu filho, hein? Ele já está preocupado. Gente, que isso. Nossa Senhora, muita preocupação mesmo.
O grupo de amigos da praia informa que estará realizando a grande ação no Dia Mundial de Limpeza de Praia, dia 18 de setembro. A concentração acontecerá às 8 horas na Catedral de São Sebastião. A capa acontecerá em mais de 100... Ou melhor, acredito que deve ser a campanha, né?
É.
A campanha acontecerá em mais de 150 países e visa chamar a atenção para o problema do lixo nos oceanos. Eles estão aqui agradecendo pela gente divulgar.
Pronto, está divulgado. Mais alguma coisa?
É, inclusive, Kátia, tem informações chegando aqui, né? E a gente aproveita também para divulgar. É a feirinha do Outeiro. A feirinha acontece na Praça do Outeiro, dia 11 de setembro, das 13 às 19 horas, na Praça do Cadete, ali. São muitas...
É ali acima da catedral, que você sobe
isso,
ali?
Isso, isso. Ah. Em vez de você virar à esquerda, você vai direto e aí você já chega na praia.
Pronto, pracinha.
Isso, na pracinha. Essa. Inclusive, tem um apoio da Gabriela FM, do diretor Valderico Júnior, e a gente vai estar lá fazendo flashes e toda a cobertura do local do evento.
Muito legal, muito legal. Mais alguma mensagem para divulgar agora?
Tem sim, tem mais informações chegando aqui. Kátia, gostaria de chamar a atenção do secretário de Trânsito de Ilhéus referente ao pátio de guincho da Avenida Esperança, em frente à Igreja Santa Terezinha, em frente à Geocar. A mesma coisa, estão usando a calçada como pátio de guincho.
Botando muito carro lá, né?
Exatamente.
A gente pede aí a superintendência, a Sutran, para verificar isso, tá? Vamos informá-lo.
Ok, o Bita Cabral está lá em Buerarema, Bita Cabral do Sururu em Buerarema, curtindo a Gabriela FM. Kátia, boa tarde. Por que o prefeito não faz como fez o prefeito de Itabuna? Uma nova licitação de emergência e colocou outra empresa de transporte coletivo, já que as existentes não atendem a população. Não seria a hora de fazer isso?
Mas é, quem sabe, né? Vamos procurar saber se seria a hora. Na verdade, o povo acha que sim, mas as empresas de ônibus alegam que quem pode resolver o problema atual aí é o próprio prefeito, né? Talvez está faltando uma boa vontade do senhor prefeito de Ilhéus resolver essa problemática do transporte público, tá? Mais alguma coisa? Cerrou aí? Então pronto, a gente vai para a última notícia aqui. Vamos falar da manifestação de ontem, do 7 de setembro, a maior manifestação da história, hein? Em Brasília e principalmente na Paulista, em São Paulo. Em Brasília, segundo aí o jornal Valor Econômico, a estimativa foi de mais de 150 mil pessoas, né, ali na praça principal, né, ali na Praça dos Três Poderes. Então, muita gente se manifestando em Brasília. Mais cedo teve, o desfile aí, né, do presidente em carro aberto na cerimônia de hasteamento da bandeira, tá, do 7 de setembro. O presidente Jair Messias Bolsonaro desfilou ali no Rolls Royce presidencial e quem conduziu foi o ex-piloto da Fórmula 1, né, o Nelson Piquet. Inclusive, crianças e a primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanharam o presidente durante o trajeto. Já na cerimônia, ali no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro contou com o apoio de 16 ministros e do ex-presidente Fernando Collor e a grande maioria estava lá de máscara, né? Então, depois disso, teve essa manifestação do povo brasileiro, né, na praça lá dos Três Poderes, e muita gente se manifestando, inclusive o presidente participou, né? Depois, com seu pronunciamento, tá? E teve as manifestações em várias partes do país, em diversas capitais, como a capital baiana, Salvador, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em outras cidades também menores, tá? Tiveram essas manifestações de 7 de setembro, que já vinham sendo divulgadas, né? O povo brasileiro informando que ia participar desses atos aí de manifestação. Inclusive, a gente traz aqui a informação agora que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Luiz Fux, vai se pronunciar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro ontem, né? Ele disse que não mais vai acatar decisões do Alexandre de Moraes, né? E não, ele não disse do STF de um modo geral. E aí, após o chefe do Executivo anunciar que não mais cumprirá decisões do ministro Alexandre de Moraes, além de pedir a renúncia do magistrado, os ministros da corte se reuniram na noite de ontem para discutir a situação. A previsão é que o presidente do STF responda pontos considerados inaceitáveis no discurso de Bolsonaro. O pronunciamento será em nome de todos os integrantes do Supremo e está previsto para acontecer no início da sessão de julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, que é hoje, né? Então a gente vai aguardar aí estas informações, né? Provavelmente amanhã a gente tem novidades aí para trazer aqui no programa, viu? Olha, deixa eu mandar um beijo aqui para Toinha e Gracinha e Lil também, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês, viu? E agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Paty Tristão, beijo para você. Deixa eu lhe contar a fofoca. Ontem encontrei Flávia e também Debbie, tá? E aí Debbie disse que eu sou mandar alô para você, Paty. Um beijo pra minha amiga Debbie. Ela que joga duro lá na Avatim, trabalhando. Não, Debbie, um beijo pra você aí. E pra todas as minhas queridas amigas, sempre ligadas no Jornal do Meio Dia. Bem, Renato, vamos ter que finalizar, né? Chegou a hora de partir e almoçar?
Isso.
Com certeza. Então nós agradecemos a audiência do caro ouvinte, tá? Desejando a todos uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado, e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você conhece aí a nova coleção Primavera-Verão, tá? E pode parcelar tudo, que maravilha! Renato, um abraço, obrigada aí pela parceria.
Okay,
boa tarde para você e para todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.